Prorrogação. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, eu sou o Rômulo Brito.
Bom dia, eu sou a Tabata Flores. Bom dia, Rômulo, bom dia, pessoal. Então, vamos falar sobre as cidades sedes da Copa de 2014, Rômulo? Que problemão, hein?
É, fiquei sabendo que a seleção tá correndo o risco de nem jogar aqui, né?
Pois é, má notícia pros cariocas. A base da seleção brasileira de futebol, o Rio de Janeiro, pode não vê-la jogar na Copa de 2014. De acordo com a tabela divulgada pela FIFA ontem, os cariocas só terão a chance de assistir a seleção se ela chegar até a final. Já Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília poderão ver os jogos do Brasil até duas vezes no Mundial. O presidente do comitê organizador, Ricardo Teixeira, afirmou que os cariocas não devem ficar preocupados, porque o Brasil vai chegar à final com certeza absoluta. E disse ainda que tirar a final do Maracanã seria algo inacreditável. Bom, enquanto os cariocas ficam tristes, para a alegria dos paulistas, a seleção abrirá sua participação em São Paulo no dia 12 de junho de 2014, uma quinta-feira. E se Deus quiser, encerra a Copa do Mundo com vitória no dia 13 de julho, no Maracanã, Rio de Janeiro.
É, e parece que os sorteios das grades também estão comprometidos.
Pois é, outra decisão da FIFA que está bem complicada, Rômulo. É, a gente não sabe ainda aonde vai ser o sorteio das chaves. Eles estão querendo tirar esse sorteio do Rio de Janeiro, mas vamos ver, vamos brigar por isso aí.
Vamos então agora com notícias do Campeonato Brasileiro Série A, com Bruna Lordelo, direto das Laranjeiras. É com você, Bruna.
Fluminense!
Alô, galera tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Sou tricolor de coração, sou no clube tantas vezes...
Rômulo, parece que o atual campeão brasileiro finalmente encontrou seu caminho na competição. A boa atuação do Fluminense é o ponto principal da recuperação, além da boa forma de Fred, é claro. O atacante marcou 5 vezes nas últimas 2 rodadas e se aproxima de Borges, o artilheiro do campeonato. Amanhã, o tricolor das Laranjeiras enfrenta o Atlético Mineiro no Engenhão na busca por mais uma vitória. Se conseguir os 3 pontos na rodada, poderá chegar até o terceiro lugar, se aproximando cada vez mais da busca pelo bicampeonato. Para o jogo deste sábado, o Fluminense surge com um time um pouco modificado. O técnico Abel Braga aposta em Martinucci no lugar de Fred e transforma Rafael Sobis em centroavante. A solução encontrada é apostar na velocidade e nas caídas pelos flancos do argentino. Vamos ver se o Fluminense consegue manter a sequência de bons resultados e levar mais uma vitória para as Laranjeiras.
É, vamos ver se o Flusão consegue sair rumo ao campeonato.
E sem o Fred, né? Vamos ver.
E sem o Rafael Moura também, fica complicado assim.
É, agora vamos lá para a Grávia, direto com a Juliana Matos, falando do Flamengo. Juliana.
Flamengo!
Depois de perder de 4 a 0 para a Universidade do Chile no Engenhão, o Flamengo junta os seus cacos e conta os prejuízos. Para o jogo de domingo contra o Santos, Luxemburgo não poderá contar com seus dois astros, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, que estão suspensos. Outro desfalque seria Renato, punido durante o último Fla-Flu pela cotovelada em Rafael Moura. Mas, para minimizar o estrago, o Flamengo conseguiu ontem um efeito suspensivo da punição. E Renato está liberado para jogar até que o recurso rubro-negro seja julgado pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Apesar dos esforços para evitar desfalques, o Flamengo não tem muito o que comemorar. Botinelli será operado amanhã por causa da fratura sofrida no pé esquerdo e só deverá voltar a jogar em 2012. Quem deve substituir o argentino é Ayrton, jogador que tem cometido atos violentos nos últimos jogos. E aí, gente, será que os flamenguistas devem temer mais um desfalque depois desse jogo de domingo?
É, a coisa tá feia pro lado do Flamengo, falta de jogadores, a Sul-Americana parece que já tá bem perdida. Agora, como já dizia o filósofo Ronaldinho Gaúcho, Flamengo é Flamengo. Tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Atenção agora, direto de Botafogo, a super Bruna Lordelo acabou de sair das Laranjeiras. Já chegou em Botafogo, mais um treino com notícias do Glorioso. É com você, Bruna.
Botafogo, Botafogo, campeão.
desde 1900.
Rômulo, ao contrário do Flamengo, o Botafogo anda muito bem na fita, hein? Ele vai ter mais uma chance de estar no topo da tabela do Brasileirão. Depois de desperdiçar a chance contra o Santos no último dia 19, o Glorioso enfrenta o Avaí fora de casa. E quem está ganhando mais destaque no time do Alvinegro é o capitão Louco Abreu. O uruguaio tem desenvolvido um papel muito importante para manter o Alvinegro focado até o final do campeonato. Depois da derrota contra o Peixe, Louco Abreu esperou cada jogador na saída do campo como forma de consolo. O Botafogo já está em Florianópolis, onde tentará derrubar o Avaí na Ressacada e finalmente conquistar a liderança.
É, parece que o Botafogo está melhor na situação do que os outros clubes. Agora
Vamos saber agora do Vasco com o Guido. Aonde é que tá o Juninho, Guido? Fala pra gente.
Vasco! Vasco da Gama!
Juninho está triste. Após 18 dias de recuperação da lesão na panturrilha esquerda, o meia Juninho do Vasco ficou apenas 5 minutos em treino de ontem. Sentindo dores na batata da perna direita, Juninho está fora da partida contra o Bahia, domingo. O médico Albino Pinto disse que a lesão não preocupa. Pelo tempo, o meia até poderá jogar na próxima quarta-feira contra o Aurora pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 8 de São Januário, em equipe reserva no segundo tempo do coletivo de ontem, saiu do campo visivelmente decepcionado. Guidarosa ao vivo para o programa Prorrogação.
Pois é, Guida, a torcida vascaína chora com a lesão do Juninho. Agora vamos falar da Série B com Rômulo.
É comigo mesmo, Série B. Hoje tem jogos válidos pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 8h30 temos Ponte Preta e Paraná no Moisés Lucarelli. Também às 8h30, Duque de Caxias e Guarani no Raulino de Oliveira. Lembrando que o nosso querido Duque de Caxias já está matematicamente rebaixado para a Série C. Tadinho do Duque de Caxias. Também temos Vila Nova e Grêmio Barueri no Serra Dourada, Boa e Bragantino no Dilson Melo e Asa de Arapiraca e Salgueiro no Coaraci Fonseca. Atenção que o G4 da Série B se encontra atualmente da seguinte forma. Ponte Preta com 54 pontos em segundo lugar. A Portuguesa está em primeiro com 64 pontos. Já se encontra bem na frente dos outros candidatos. Náutico com 53 e Americana com 50.
Pois é, Rômulo, a briga entre a Ponte Preta e o Náutico tá boa, hein? É, vamos agora falar de um assunto inusitado. Larissa Rangel, conta pra gente o que é o tal do raquetebol e do fruton.
É, nunca vi. Já ouviu falar disso, Tava?
Eu nunca ouvi falar, Larissa.
O México aposta em esportes pouco conhecidos pelo mundo, mas muito populares no país, o fruton e o raquetebol. Também chamado no Brasil de pelota basca, no fronton os jogadores devem rebater as bolas lançadas contra a parede, usando uma raquete, um taco de madeira ou as próprias mãos. Já no raquetebol, devem alternar saques com uma raquete amarrada ao pulso. Meio violento, não? Apesar dos adversários fortes, como Estados Unidos e Cuba, os mexicanos estão confiantes e esperam conseguir pelo menos 5 medalhas de ouro com as modalidades. Vamos esperar, né?
É. Raquetebol e fruton, você já jogou alguma coisa, um desses dois, Larissa?
Não, só meu irmão na parede mesmo.
Pelota basca, é mais conhecido no Brasil como pelota basca.
Não sabemos por quê, mas...
É, o próximo que irá falar é Marlon. Marlon, você já jogou pelota basca?
Não, ainda não joguei, não.
Já pegou na pelota basca, Marlon? Manda ver, Marlon, notícias do vôlei do Brasil. Parece que a noite foi boa pro Brasil lá no México.
Foi sim, Rômulo. O vôlei brasileiro continua colecionando vitórias no PAN. As meninas do vôlei de quadra ficaram ontem com a medalha de ouro após um jogo emocionante contra Cuba, vencido por 3-2. Já no vôlei de praia, a dupla Juliana e Larissa chegou à final após derrotar as porto-riquenhas Santiago e Antim por 2-7-0. Alisson e Emmanuel, a dupla masculina de praia, também venceu e foi às semifinais do torneio.
Pois é, a seleção feminina de vôlei fazendo bonito, homenageando a Jaqueline, que infelizmente teve que voltar para o Brasil, mas está lá com o coração e a torcida para elas.
Apesar da azarada Jaqueline, a gente sempre tem bastante orgulho do vôlei, não é verdade, Tabata?
É, com certeza. Coitada da Jaqueline. Toda energia positiva aí para ela nessa recuperação.
Esportes aquáticos.
Como é que está o Brasil na natação lá no México, Gabriela?
Oi, Tabata. O recordista mundial nos 50 metros livres, César Cielo,
conseguiu mais uma medalha de ouro para o Brasil ontem no PAN de Guadalajara.
Apesar de não ter alcançado seu melhor tempo na prova, cravando 21 segundos e 58 milésimos, o nadador se mostrava satisfeito com o resultado e disse que pretende superar uma barreira muito maior em 2012, seu próprio recorde mundial. Além de Cielo, outro nadador brasileiro ocupou o lugar no pódio. Bruno Fratos levou a prata com tempo de 22 segundos e 15 milésimos. De Guadalajara, Gabriela Bispo.
É isso aí, mais uma vez o César Cielo colecionando medalhas e levando a seleção brasileira de natação junto com ele.
Agora com notícias também de dentro d'água do nado sincronizado. Nicole, e aí, como é que estão nossas meninas?
Então, Rômulo, aqui em Guadalajara, as nadadoras Lara Teixeira e Nayara Figueira terminaram em terceiro lugar na prova de rotina livre e garantiram a medalha de bronze para o Brasil no nado sincronizado. A competição foi vencida pelas canadenses Elise Marcotte e Marie Baudreau. As americanas Mary Kilman e Maria Koroleva ficaram com a prata.
É, esse negócio de nado sincronizado é um negócio bonito, né, Tabata?
Bonito pra caramba. Vamos lá pro quadro de medalhas, então? Em primeiro lugar, temos o absoluto Estados Unidos, com 98 medalhas no total. E em segundo lugar está lá nosso Brasil, 42 medalhas. 14 de ouro, 12 de prata e 16 de bronze. Em terceiro temos o Canadá, em quarto o México e Cuba.
É, parece que Cuba está bem distante da sua tradição de ser grande medalhista em Pan-Americanos e Olimpíadas.
Pois é, parece que o prestígio de Cuba está indo por água abaixo.
E esse foi mais um programa Prorrogação, as suas notícias do esporte na manhã. Eu sou o Rômulo Brito e esta que esteve comigo é Tabata Flores.
Então, gente, até amanhã. Espero vocês aqui no audioativo.com às 8 horas com as próximas notícias do esporte.
Bom dia e bom trabalho a todos.
Prorrogação. Aqui, ninguém fica em cima do muro.